cobertura experimental da Copa do Mundo SES.
O oferecimento do curso de comunicação social do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora.
Este é mais um podcast da cobertura experimental da Copa do Mundo SES, que está postado no blog copadomundoscescom.wordpress.com. Eu sou Gustavo Burla e vamos agora dar um giro pela rodada.
Giro pela rodada.
Principais destaques do Grupo E com Leon Cleveland.
Holanda não surpreende no jogo e, ao contrário de que todos pensavam, Japão surpreende e vence Camarões.
No Grupo F.
Grupo F, Itália e Portugal, Paraguai empatam a partida em um duro jogo.
No Grupo G.
Grupo G, Brasil vence Coreia do Norte.
E, Leon, no Grupo H, o principal destaque é?
O principal destaque é Suíça ganhando da Espanha após um jogo duro.
Grupo E. No Grupo E, nós tivemos Holanda ganhando de 2-0 da Dinamarca e Japão 1-0 sobre Camarões. Leon, o Grupo E tá tranquilo?
Por enquanto tá sim. A primeira rodada ela se mostrou aquela coisa da descoberta mesmo. Então, mas do mesmo jeito, a Holanda não veio com gás para ganhar. Mostrou um futebol muito fraco, muito pouco criativo. Parece que o Robben realmente faz falta pro time. E o jogo foi vencido a duras maneiras ali, com um gol contra de Olsen, logo no iniciozinho do jogo, depois com um gol do Kuit, mas no final. Mas do mesmo jeito, apesar da vitória, o futebol foi muito fraco.
Gol contra, gol de nuca, né?
Gol de nuca, foi parecer um pinball aquilo ali, jogaram a bola, bateu o gol.
Chutou para um lado, chutou para o outro, bateu na nuca e entrou.
Parecia um jogo de pinball mesmo.
Você me fez lembrar do Renato Gaúcho, que fez um gol de umbigo uma vez, um gol de nuca. Esse vai entrar para o hall dos mais esdrúxulos da história do futebol. E o Japão e Camarões?
Então, o Japão surpreendeu, acho que não só a quem estava assistindo, mas a todos os comentaristas esportivos. Mostrou um futebol coeso, um futebol seguro de si. Foi pro jogo, teve uma zaga muito bem concentrada ali nas mãos do zagueiro naturalizado japonês, o Marcos Túlio Tanaka. A missão principal do Japão era anular o Eto'o, que é o principal atacante e grande astro camaronês. Então, eles conseguiram anular o jogador e marcaram um gol ali.
Então, no Grupo E, tá tudo com destaque para a Holanda, com um gol de diferença em primeiro lugar, Japão em segundo lugar, Dinamarca e Camarões estão correndo atrás sem nenhum ponto.
Grupo F.
Grupo F até agora é o grupo mais democrático da Copa. Dois jogos, 1-1 nos dois. Itália 1, Paraguai 1 e Nova Zelândia 1, Eslováquia 1. Tudo absolutamente igual, Leon. Democracia é isso?
Democracia não, eu acho que isso é futebol travado, porque a gente pode ver nos jogos do Grupo F, Itália e Paraguai vieram no mesmo esquema que as outras seleções estão vindo, com um jogo mais retrancado, buscando o contra-ataque.
Nosso podcast hoje tem uma convidada especial, Daniele Valejo. Falei na Itália, os olhos da mulherada brilham. O dela não fez diferente. Claro. Viu o jogo da Itália, Daniele?
Eu vi. Melhor, mais bonita a seleção, apesar do futebol estar mesmo travado como sempre, mas eu assisti sim.
É, alguma coisa de bonito tinha no jogo, né?
Pois é, só os jogadores, porque o futebol continua de sempre. A Itália começa naquele futebol chato, preso, que não é o que você vê no campeonato italiano, mas é o que a seleção sempre traz.
Ela pode alimentar o sonho de continuar com a taça em casa ou não?
Pode, porque foi assim que ela começou na última Copa e deu o que deu, saiu campeã.
Então ela pode crescer?
Pode.
E só não vai ser pra cima do Paraguai.
Né?
Grupo G, o grupo do Brasil.
O que parecia ser um jogo tranquilo pra Portugal acabou em 0-0 contra a Costa do Marfim. É a mesma coisa, o Brasil não passou fácil sobre a Coreia do Norte, ganhando por 2-1. Leon, Grupo G...
Olha, Grupo G foi o grupo das surpresas, assim, porque em primeiro lugar tínhamos Costa do Marfim e Portugal jogando. Todo mundo achou que seria um jogo tranquilo para Portugal, com tantos destaques para a seleção portuguesa, mas mesmo assim a Costa do Marfim mostrou garra ali, não deixou em nenhum momento o Cristiano Ronaldo crescer dentro da partida, que é o principal astro da seleção portuguesa. Bloqueando ele, você consegue bloquear boa parte do time.
E o Brasil?
O Brasil vinha com um esquema de jogo mais travado, igual a gente pôde ver nos últimos jogos, mas mesmo assim também não foi a grande surpresa o futebol, não. Era isso que, que estava para apresentar mesmo.
É, o exército coreano conseguiu fazer frente ao Brasil e não fez feio, né?
Não fez feio, não. Eles conseguiram um esquema tático bacana em cima do Brasil, conseguiu desenvolver, jogaram bem retrancado. Você via nos momentos de ataque do Brasil que tinham 8, 9 jogadores da Coreia dentro da área impedindo qualquer tipo de jogada ali. Mas, mesmo assim, eu acho que o Brasil foi superior, sim, mas podia ter sido melhor.
Daniele, a gente ainda pode dizer, assim, no sentido pleno, que o Grupo G é o grupo do Brasil?
Mais ou menos. Não com tanta certeza, não, porque eu não levo muita fé na seleção, não. Mas pode, sim. Se ele conseguir arrumar, se o Kaká vier fazendo o que ele tem que fazer, porque ele não tá legal, a gente pode, sim, se impor e ganhar.
Eu já ouvi boatos de que Portugal e Brasil vão disputar no terceiro jogo da... Na terceira rodada do grupo, a segunda vaga, que a primeira é de Costa do Marfim. Corre o risco?
Corre. Se não ganhar no domingo, vai ter que sofrer com Portugal e vai sofrer bastante.
Aí, por favor, vamos ganhar bonito, porque aquele jogo deu um sono.
Demais, viu?
Nossa
Demais.
Senhora.
Grupo H.
Mais um grupo com poucos gols. Chile venceu Honduras por 1-0, jogou bonito. E o que parece ser um dos melhores jogos até agora, Espanha e Suíça. Um jogo com placar apertado, 1-0 para a Suíça, a zebra da rodada. Mais um jogão, né, Leão?
Foi jogão mesmo, eu assisti o jogo inteirinho e eu achei que a seleção da Suíça me surpreendeu. Eles jogam batido, duro mesmo, daquele jeito clássico deles. Mas a gente esperava algo mais da Espanha. Tem grandes nomes, tem Torres, tem Xabi Alonso, Xavi. Então, a gente esperava um jogo mais voltado pro ataque espanhol. Mais pro meio de campo, mais pro ataque espanhol ali. Mas a Suíça mostrou que Copa do Mundo não é uma ciência exata. E mostrou aí que zebra existe mesmo. Com esse gol, assim, feio. Foi muito feio o gol. Mas, enfim, é um gol e tá valendo pra Copa do Mundo.
Ganhou 3 pontos com
Ganhou
um gol feio.
Ganhou 3 pontos,
né?
Tá ótimo.
Pontos feios, mais pontos. E, Daniele, a Fúria agora virou um gatinho?
Ainda não.
Ainda
com
não?
Com o elenco que ela tem, ela tá longe de virar um gatinho. É só saber ser organizado e entrosado em campo.
Então vai ter ofensiva no grupo.
Vai.
Prorrogação.
Nos 4 primeiros grupos, a gente teve um destaque, claro, da Alemanha. E agora, entre os times dos grupos E, F, G e H, algum destaque, Leon?
Olha, não é nem defendendo a seleção que eu torço, não, mas eu acho que o grande destaque, a grande surpresa foi o Japão mesmo, que é a sua quarta Copa agora e nas 3 primeiras campanhas não foi tão legal assim, tirando a campanha que jogou em casa, que conseguiu chegar até as oitavas, mas tá surpreendendo bastante, conforme eu já tinha dito, uma seleção bem coesa, uma disciplina bastante agradável. Um jogo bem legal de se ver.
O Japão vai enfrentar a Holanda, vai enfrentar a Dinamarca. Ele tem esperança?
Esperança a gente sempre tem, né? Agora, ganhar já é outro caso. Assim, todo mundo achou que Camarões fosse levar pelo menos 2 gols em cima do Japão.
Entrou como a melhor seleção da África na Copa.
Entrou como a melhor seleção, como a grande favorita da África, mas se mostrou com um futebol muito parado. Japão cresceu pra cima de Camarões ali, mostrou que futebol jogado na retranca não é só jogar 35 homens dentro da área.
E Daniele, que time se destacou nessa fase da competição?
Pra mim é a Suíça.
A Suíça? A
Porque
zebra?
Porque ganhou de alguém não tão simples assim,
uh-huh.
Fez bonito. Pra mim
fez
foi
bonito,
fez
uma
bonito.
Retranca que...
Não é?
Quando não querem que a bola entre, não entra, né? São, acho que 800 minutos sem levar gol.
8 horas.
Oito horas, é verdade.
E é uma seleção, parrudíssima, assim, toda dividida de bola eles levavam. São raçudos
não
demais.
Não desiste de jeito nenhum.
São raçudos demais. Eu fiquei impressionado com o futebol da Suíça hoje.
Nem quando entrou o Fernando Torres, que deu uma melhorada boa na Espanha, não funcionou. Eles fizeram gol e saíram com a vitória.
Alguém lembra do Brasil? Quer falar do Brasil? Merece?
Acho que merece uns toques ou outro. Eu acho que seleção do Brasil, quando vem o nome Brasil na cabeça, vem ofensividade. Esse negócio de jogar para contra-ataque, eu acho que não funciona tanto com o Brasil. Entendeu? Então, centrar o jogo na zaga e no meio de campo defensivo não é legal pro Brasil. Eu acho que a gente deveria começar a sair mais e começar a buscar jogo mais pelo meio, diferentemente do que a gente tem feito.
Concorda,
nesses últimos jogos.
Concordo. Tá todo mundo esperando a bola no pé e não vai acontecer, porque nessa primeira fase é todo mundo na retranca e se ficar esperando vai continuar nesse resultado fraco de sempre.
Tá faltando Ronaldinho Gaúcho?
Não acho, não.
Não, dá pra dar conta com a seleção que tá lá.
Eu acho que dá.
Acho que dá, sim. O único problema é depositar toda a confiança em cima do Kaká. Ele mesmo já disse que não tá legal. Então tá na hora de achar um substituto ali, alguém que possa fazer essa função de corredor dele.
Tá muito bem. É o único em campo que distribui em todos os lados o tempo todo. Se você acompanhou o jogo inteiro, foi só o Robinho que teve em todos os momentos. O resto tá esperando.
É, o negócio é manter a fé no Dunga e pôr a bola dentro da rede.
Pois é.
Esse é mais um podcast da cobertura experimental da Copa do Mundo SES, no blog copadomundoses.wordpress.com. Eu sou Gustavo Burla, agradeço as presenças de Leon Cleveland e Daniele Valejo e continuem acompanhando os nossos podcasts.
Cobertura experimental da Copa do Mundo SES.
O oferecimento do curso de comunicação social do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora.